O mundo livre faz, hesita. Hesita nos Estados Unidos, embrulha-se no Congresso, hesita-se na Europa, embrulha-se no Conselho Europeu, porque foi isso que se passou na reunião de dezembro. Porque há um comunicado com palavras bonitas de apoio político, de apoio diplomático à Ucrânia, estabelece finalmente a abertura formal do processo de adesão, mas depois, como disse o Sr. Secretário de Estado, não se consegue chegar a acordo sobre o apoio financeiro e ainda menos sobre o apoio militar à Ucrânia. E mesmo aquilo que foi bonito e que se conseguiu aprovar, fez porque o chanceler Olaf Scholz convenceu o Sr. Orban a ir à casa de banho e assim conseguiu-se a unanimidade dos que estavam presentes. Deve ter sido o alívio de necessidades mais caro da história, porque uns dias depois foram libertados 10,2 mil milhões de euros daquilo que estava retido ao abrigo de um mecanismo de condicionalidade que o Primeiro-Ministro António Costa dizia que não se devia aplicar à Hungria. Mas foi, pode ter sido coincidência, mas eu acho que não foi. Portanto, esta reunião agora de 1 de fevereiro é a segunda hipótese de tratar na matéria financeira e é importante que as conclusões sejam claras e que não se volte a recorrer a expedientes como aqueles que se recorreram em dezembro. E nesse sentido quero perguntar muito diretamente o que é que o governo português vai defender, que alternativa à solução de dezembro vai defender. Vai invocar a cláusula de emergência que está prevista no artigo 15º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que prevê que em caso de guerra e caso de força maior as regras de funcionamento e decisão possam ser incumpridas? Vai recomendar um mecanismo de recuperação reforçada a 26 e não a 27, passando o controle das medidas de apoio à Ucrânia para o Parlamento Europeu e não para o Conselho? Isto já foi feito a propósito da Procuradoria Europeia, como sabe, e funcionou com bom motivo. Vai propor a aceleração do processo, que já disse aqui, que foi aberto em tempo útil em relação ao número 2 do artigo 7º do Tratado da União Europeia por incumprimento dos direitos básicos de respeito pelos direitos humanos por parte da Hungria e com isso retirar-lhe o direito de voto nesta matéria? Vai talvez circunventar as regras europeias, fazendo com que o apoio europeu não seja decidido no contexto da União Europeia, mas no contexto de 26 acordos bilaterais de cada um dos Estados-membros diretamente com a Ucrânia? Ou vai propor a prorrogação, talvez isto seja a maneira menos humilhante de resolver a questão, a propor a prorrogação dos prazos de aplicação do PRR, que está atrasado em muitos países europeus, incluindo Portugal, e por aí daí que o país já tenha pedido essa mesma prorrogação, e que isso talvez possa satisfazer o Sr. Orban sem ter que ir outra vez à casa de banho. Os ucranianos, de facto, merecem mais, merecem muito mais apoio, mais solidariedade, muito mais determinação de parte do mundo livre e, sobretudo, mais clareza. É isso que eu lhe peço, Sr. Secretário de Estado, seja claro, diga-me exatamente o que é que o governo português vai propor, porque os ucranianos merecem mais.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, as suas palavras iniciais de choque com a situação que se tem vivido na Ucrânia e de revolta com a situação absolutamente dramática que os ucranianos estão a viver há quase 2 anos, eu partilho-as inteiramente. Subscrevo-as na totalidade. Também não vale a pena fazer aqui uma voz grave para se apresentar como campeão da solidariedade ou fazermos aqui um campeonato quem está mais chocado com a situação na Ucrânia, porque creio que nesse campo estamos todos ou quase todos dispostos a partilhar exatamente essa mesma base de entendimento. E por isso mesmo afirmei na minha intervenção inicial que lamentavelmente no Conselho Europeu de Dezembro não foi possível encontrar uma solução unânime a 27 para garantir este apoio financeiro estável e previsível à Ucrânia no valor de 50 mil milhões de euros, e por isso haverá este novo Conselho Europeu em 1 de Fevereiro para concluir essa matéria, mas no mesmo momento disse também que deste Conselho Europeu sairá uma solução para a Ucrânia. Seja ela unânime, que é o ideal, seja ela a 26, entre aqueles que já deram o seu apoio a esta solução, essa solução existirá. E, portanto, a garantia que nós podemos dar enquanto Governo português é que, idealmente numa solução a 27, mas se não numa solução a 26, estaremos ao lado da Ucrânia a garantir o apoio que a Ucrânia necessita. E, portanto, neste momento não é claro ainda qual vai ser o desfecho final do Conselho Europeu. A Hungria, desta vez, ao contrário do que sucedeu nos dias que antecederam o Conselho Europeu de Dezembro, tem dado indicações de que considera possível e procura que se encontre uma solução que permita um entendimento de que possa ela também fazer parte. tem colocado algumas hipóteses sobre a mesa, algumas delas parecem-nos eventualmente viáveis, outras não. Por exemplo, uma das questões que a Hungria tem colocado prende-se com aprovar sim os 50 mil milhões de euros, mas de acordo com um mecanismo anual de revisão. Nós podemos viver com essa solução se essa revisão anual for decidida por maioria qualificada. Não poderemos viver com essa solução se for uma forma de multiplicar as hipóteses de veto e a uma repetição da cena que vimos em dezembro, naturalmente. Outra questão que a Hungria tem colocado em cima da mesa é um prolongamento do período de aplicação do PRR por mais 2 anos para lá de 2026. Como é sabido, o Estado português já defendeu essa posição no passado, não pela existência de qualquer atraso, mas já defendeu essa solução no passado e, portanto, naturalmente, essa é uma solução com a qual nós poderíamos viver bem, embora é sabido que tenha objeções muito fortes por parte de outros Estados-membros. Repito, é ideal uma solução a 27, até por uma outra razão. É que as soluções a 26, em regra, são mais demoradas, implicam ratificações parlamentares em muitos Estados-membros e, portanto, implica que, provavelmente, a materialização do apoio financeiro à Ucrânia acabe por se derrapar no tempo. E, portanto, seria vantajoso ou preferencial uma solução a 27. É nessa que estamos a trabalhar, creio. No dia em que estamos hoje, não sei ainda qual vai ser a solução, mas estou confiante que vai ser possível. Em todo o caso, creio que o mais importante é mesmo o meu ponto inicial. Seja por este caminho, seja por outro, a Ucrânia não deixaremos cair, seguramente, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Quando o atual quadro financeiro plurianual, que está agora em vigor, começou a ser discutido nas instituições da União Europeia, a Comissão Europeia apresentou um relatório de enquadramento a essa discussão, onde se podia encontrar este gráfico. Este gráfico, sublinho, foi apresentado pela própria Comissão Europeia, apresenta os benefícios da integração do mercado único, por ganhos de rendimento em milhares de milhões de euros. Sem qualquer surpresa, a Alemanha está aqui e nós, Portugal, estamos aqui, no grupo dos que mais atrás ficam, dos que menos ganham, dos que ficam mais atrás no aprofundar das desigualdades desta União Europeia. Este gráfico é uma prova irrefutável e esclarecedora dessa realidade que tem vindo a agravar-se ao longo de décadas e dos quadros comunitários. Nós nunca mais tivemos notícia de ter sido revista ou atualizada esta análise comparativa, nunca mais vimos um gráfico assim, pelos vistos é um perigo que se saiba e que se veja uma coisa destas, e a primeira pergunta que fazemos é se o Governo colocou esta questão sobre esta abordagem dos países beneficiários do mercado único no quadro do debate para a revisão do quadro financeiro plurianual, porque é deste processo que estamos a falar e não menos do que isso, embora não pareça. Supostamente o orçamento comunitário, o quadro financeiro plurianual, com o papel redistributivo que deveria ter, serviria para contrariar estas desigualdades. Mas a pergunta é isso que está a acontecer? O Governo desafiou a Comissão Europeia a apresentar esses elementos? Não há mais notícia de gráficos destes terem voltado a ser apresentados? É que quando o Sr. Secretário de Estado nos diz que a única boa notícia, aliás, muito boa notícia, nas suas palavras, é não haver novos cortes nos envelopes nacionais, e nós percebemos que o diga, então isso diz muito do ponto a que se chegou em matéria de coesão, em matéria de justiça, dos tão proclamados valores de solidariedade na União Europeia. E se essa é a boa notícia e o resto são más notícias, então esta revisão do quadro financeiro plurianual é ela própria uma má notícia para Portugal e para os povos e os trabalhadores da Europa. E estas opções políticas de desviar mais estas dezenas de milhares de milhões de euros para armamento, para uma guerra que parece que se pretende que não tenha fim, como foi aqui dito, o apoio necessário à guerra da Ucrânia, são opções políticas claramente maioritárias nesta sala, com certeza. Nós não acompanhamos essa política. Nós não concordamos que esta tragédia, que já dura há quase 10 anos e que se agravou fortemente nos últimos 2 anos, possa chegar ao fim se mandarmos cada vez mais mísseis, mais bombas, mais armas, porque não é assim que se vai alcançar a paz. E a questão que nós dizemos é que é imperioso pôr fim a esta guerra. Mas esta guerra não tem fim à vista e parece que há quem esteja desejando que essa guerra continue e que o negócio da guerra continue a avançar. Senhores membros do Governo, senhores deputados, a questão que nós colocamos é que é imperioso, é urgente que esta União Europeia, que estas políticas no contexto também do quadro financeiro plurianual, consagrem de facto como objetivo a construção de caminhos para a paz, do desenvolvimento, do respeito pelos direitos dos povos e dos trabalhadores. Não é esse o resultado desta revisão do QFP e seguramente não é este o resultado destes tambores de guerra que continuam a fazer-se ouvir em relação ao que se passa na Europa e no mundo. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, eu sinceramente agradeço-lhe que de tempos a tempos nos mostre esse gráfico, que é muito relevante e que aliás só ajuda o argumento que fazemos sistematicamente nos fóruns de discussão a nível europeu quanto à necessidade de ter uma outra compreensão da dicotomia que habitualmente é brandida entre contribuintes líquidos e beneficiários líquidos e que, na verdade, atende apenas ao elemento estritamente pecuniário, financeiro, mas, na verdade, deveríamos ver os beneficiários da integração europeia, os beneficiários do mercado único e os contribuintes, não apenas na contribuição financeira direta, mas tudo aquilo com que contribuímos para o projeto europeu e tudo aquilo que beneficiamos e retiramos dele. E com certeza que não tenho dúvida que nessa leitura mais alargada o resultado é muito diferente e os Estados-membros que se arrogam da suposição de contribuintes líquidos na verdade retiram fortíssimas vantagens da participação no mercado interno e essas vantagens são também elas não unívocas, não uniformes, não iguais para todos e obviamente muito desiguais. E esse é um elemento para que Portugal chama continuamente a atenção. E é uma discussão que tem refrações várias ainda recentemente e no quadro mesmo desta revisão do quadro financeiro plurianual, porque já agora antes disso, devo dizer, Sr. Deputado, como sabe, o que está agora em cima da mesa não é a negociação do quadro financeiro plurianual, é uma revisão que é necessariamente cirúrgica, direcionada, limitada e, portanto, não se trata de refazer todos os termos e pressupostos com que o orçamento comunitário está estabelecido. Teremos essa discussão daqui a uns anos, será muito difícil. E aí, novamente, esse gráfico será certamente muito, muito útil. Agora estava em causa o exercício mais limitado, mas mesmo no quadro desse exercício mais limitado, algo para que temos vindo continuamente a chamar a atenção é de que uma promessa da Comissão Europeia que depois ficou pelo caminho era a do dito Fundo Europeu de Soberania. E o Fundo Europeu de Soberania é justamente para tratar as empresas europeias daqueles setores de vanguarda, mais tecnologicamente avançados, ligados à transição digital, à transição verde, etc., tratá-los por igual, independentemente do Estado-membro em que se situam. O que não acontece quando essas empresas e esses setores de vanguarda são apoiados através de ajudas de Estado, porque aí há Estados-membros que têm condições de dar muito mais auxílios no âmbito de ajudas de Estado do que outros. E, portanto, dependendo da folga orçamental que têm, dependendo da margem financeira que têm, há aí um tratamento que pode ser muito assimétrico e que pode conduzir mesmo a uma fragmentação dentro do mercado interno se as empresas de determinados Estados-membros receberem grandes auxílios e a Comissão Europeia permitir esses auxílios em grande medida e outros, por estarem noutros Estados-membros que não têm as mesmas condições, não receberem os mesmos auxílios. Portanto, temos chamado a atenção como a política que tem vindo a ser seguida nos últimos anos de flexibilização das ajudas de Estado tem um efeito também muito desigual e um efeito de afetar o chamado level playing field no interior do mercado interno. E por isso, em vez de soluções de âmbito nacional que a Comissão Europeia permite ou que deixa passar, o que precisamos é de soluções europeias que tratem todos por igual, que apoiem os setores que carecem de ser apoiados, designadamente que evitem que eles fujam para outras paragens e que haja outsourcing para para outras partes do globo que estão a subsidiar significativamente esse tipo de indústrias, como é o caso da China e no contexto do Inflation Reduction Act também os Estados Unidos da América. E, portanto, aquilo que tivemos que fazer de instrumentos de apoio aos setores tecnológicos mais avançados deve ser num quadro europeu, plenamente europeu, que assegure uma uniformidade de tratamento, idealmente até uma convergência e que combata e não promova essa diferenciação, essa fragmentação no seio do mercado único europeu. E, portanto, esta é uma demonstração...